Boa tarde a todos. Senhor presidente, um pequeno expediente. Falei sobre o clipe, que é o Circuito Literário de Pernambuco, e o mesmo assunto foi tema de outro discurso, e eu quero trazer aqui à tona alguns questionamentos que foram feitos, de maneira que a gente possa ter um debate republicano, e não feito apenas naquela ideia da oposição de tratar a política com o fígado. É importante que a gente traga as informações e tenha cuidado para que a gente parta do princípio da boa-fé, da presunção da inocência e não está acusando sem prova. Então, se tem algum questionamento a ser feito, existem instrumentos legais que precisam ser exauridos antes de qualquer tipo de discurso que possa trazer questionamento que não tem pé nem cabeça. Então, se foi feito pedido de informação, cautelar para o Tribunal de Contas, que se apure, que se conteste as possíveis irregularidades, mas que tenhamos responsabilidade para não presumir que todo mundo é bandido. Mas antes de tratar nessa matéria, permita-me dizer e parabenizar o Congresso Nacional, aproveitar que o deputado Doriel Barros subiu à tribuna, para parabenizar o Congresso Nacional pela aprovação do projeto de lei 709-2023, que tipifica como crime a invasão de propriedade. Parabéns ao Congresso Nacional por dar uma resposta clara que a gente não pode aceitar qualquer ato de covardia de pessoas que, às vezes, inocentes, são induzidas por líderes, muitas vezes gananciosos, e muitas vezes com viés político eleitoral, invade propriedade privada ou pública, fazendo badernagem e acha que isso é lei, que isso é legal. Reforma agrária é um assunto sério e deve ser tratado na arena devida. Existe, inclusive, órgão específico para tratar dessa matéria, mas não fazendo badernagem como a gente vê espalhado pelo Brasil. Então, está aprovado, vai para o Senado, foram 333 votos. E não foi só de bolsonarista, não. O partido PL votou sim ao projeto, mas outros demais partidos entendem que essa farra tem que acabar e que a propriedade privada, quer seja pública ou também privada, seja respeitada. E a reforma agrária, que é um assunto importante, sim, mas que deva ser tratado na arena específica e responsável. Quem deve estar muito feliz com o presidente Lula são os milhares de prefeitos que subiram a Brasília e teve a oportunidade de vaiá-lo, porque estão com saudade do presidente Bolsonaro, que não deixou as prefeituras sem recurso, não sem recurso, com orçamento e com financeiro, porque o dinheiro chegou na ponta da linha para que os prefeitos pudessem tocar os seus municípios. Então é importante fazer esse registro. Eu queria falar em relação ao clipe, novamente, circuito literário. É importante destacar a Lei Federal 13.019-2014. Lei Federal 2014. 2014, vamos lembrar aqui quem estava no poder, presidente Lula ou Dilma. Decreto Estadual 44.474-2017. Aqui estadual. Quem editou esse decreto? Governador Paulo Câmara. Qual é esse decreto? É o que estabelece a lei do fomento. Então, o deputado que veio à tribuna falar sobre inexigibilidade cometeu um equívoco em falar inexigibilidade. Não é inexigibilidade. É uma lei do fomento. É um termo de fomento. Como é que é feito isso? Uma entidade privada, que não é qualquer entidade privada, é uma OCS, ela entra com um projeto onde ela tem todo um arcabouço legal para que sejam realizadas feiras que promovam a literatura, a arte, e isso é feito no Brasil todo. Inclusive, o governo anterior fez muitas feiras de livro. A prefeitura do Recife já fez muitas feiras de livro enquanto eu era vereador. Mas eu nunca subi à tribuna para dizer que termo de fomento é crime. E por que não é crime? Porque existe um processo legal. Primeira coisa importante, publicação em diário oficial, que é o portal de transparência, onde tudo que envolva orçamento e financeiro tem que ir para o portal de transparência, para o diário oficial. Foi feita a publicação do diário oficial. Foi feita a abertura de prazo para impugnação. Impugnação quer seja por qualquer cidadão. A lei é clara. Qualquer cidadão, ele pode apresentar impugnação, Doriel. Se existe lá uma inexigibilidade, um pregão eletrônico, uma concorrência, uma tomada de preço, seja lá qual for a modalidade, a carta convite que foi extinta, graças a Deus. Quando é publicada pelo poder público, eu, Renato Antunes, CPF, eu posso fazer uma impugnação discordando dos termos daquele edital. Isso está previsto na lei. E nesse processo que foi citado no termo de fomento, foi feita a publicação em diário oficial. Abriu-se prazo legal para que qualquer empresa, qualquer CPF ou CNPJ pudesse fazer as impugnações. Pasme, senhoras e senhores, ninguém o fez. E essa abertura de prazo, quando é um termo de fomento, uma empresa simplesmente ela oferece o serviço, ela realiza a feira nas condições, ela tem todo o arcabouço de catálogo do que vai ser oferecido e é feita uma parceria. E é um preço que é praticado em relação a isso. Pasmem os senhores, qualquer empresa do Brasil ou internacional que quisesse participar desse termo de fomento, ela poderia ter impugnado o edital dizendo, epa, eu ofereço mais barato. Pergunta às senhoras e senhores, alguém ofereceu? Então, vamos ter cuidado naquilo que falamos. Publicação IDOI, abertura de prazo para impugnação, qualquer empresa poderia impugnar, não fez, inclusive apresentar a contraproposta, não houve contestação. E foi falado aqui de direcionamento. E eu concordo que se houver indícios de direcionamento, cabe a gente, sim, denunciar Ministério Público de Contas, Tribunal de Contas, mas vamos atentar para o que está na Constituição. Você acusar sem prova é no mínimo, na minha visão, irresponsável. E o que aí entra aí o governo do Estado? E aqui eu não estou aqui para defender o indefensável. Quem sabe da minha postura sabe que a gente aplaude o que é bom, mas o que está ruim a gente não defende, não. Mas por que eu falo que o circuito literário de Pernambuco é bom? Porque existe uma lei que não foi criada no governo Raquel Lira, foi criada lá em Paulo Câmara, inclusive, e uma boa lei que criou o bônus. E nessa lei fala que o bônus tem que ser pago de uma única vez. Não foi inventado, não, gente. Isso está previsto na lei. Não foi algo, não foi capricho de quem está hoje na feira. Tem que ser pago de uma só vez. E a lei também deixa claro onde deve ser comprado. Não pode o professor em qualquer editora comprar o livro, não. Na lei diz, tem que ser comprado em feiras promovidas, quer seja com a participação da CEP, que é a editora oficial do Estado de Pernambuco, ou uma organização de sociedade civil, uma OCS, e é o que foi feito. E eu pergunto, senhoras e senhores, onde é que está a ilegalidade disso? Se tiver alguma ilegalidade, que o Tribunal de Contas apure. E eu vou ser o primeiro a subir essa tribuna e criticar. E quem de direito que errou, que pague. Mas pôr em xeque um programa desse que está beneficiando milhares de professores. Ah, é direcionamento porque só tem uma editora. Eu convido aqui os senhores a irem lá. Haviam mais de 200 stand. Diversas editoras, filiadas, amigas, parceiras. Então, um livro que tiver uma sobrepeso de preço, vai ter várias editoras oferecendo o mesmo livro. E aí, a livre concorrência de uma feira. É igual a Fenearte. Nós somos obrigados a comprar em determinado stand? Não. Se tem um produto igual e similar em outro, eu posso ir em outro. E comprar mais barato ou mais caro. Ou com quem eu quiser. Se eu quiser comprar mais caro, eu compro. Então, não se caracteriza o que foi dito de direcionamento. E eu falo isso porque eu estive lá. E não é porque eu estive lá, porque eu vi que o projeto é bom, gente. O projeto foi descentralizado, Doriel. Antigamente era único. Nós temos agora 3 oportunidades para se fazer. Foi feito no litoral, onde está fazendo agora, região metropolitana. Foi feito no Agreste, foi feito no Sertão. De maneira que os pernambucanos e pernambucanas pudessem participar. Os professores tivessem esse direito. É R$1.000, gente. Que talvez para a gente seja, né, aquilo que sobra. Para um professor, muitas vezes, não tem como sobrar, não, porque é apertado o orçamento. E você ter R$1.000 para poder ir numa feira, comprar um livro que possa, quem sabe, ter uma possibilidade de melhorar a sua capacidade técnica e intelectual, ou mesmo comprar um livro de cultura, sei lá, um livro de culinária, um livro de arte. Então, eu acho que essa é uma proposta boa. Registrando que não foi inexigibilidade, é um termo de fomento, isso é legal, foi criado pelo próprio presidente Lula, ou foi Dilma, em 2014, mas criado aqui em Pernambuco, através do decreto de uma lei pelo ex-governador Paulo Câmara, e o que a gente está fazendo hoje é a aplicação da lei. Então é importante deixar claro que o processo foi instruído em consonância com a legislação pertinente, lei estadual 12.410/2023, e a gente ressalta que a empresa que hoje está prestando serviço foi a única que se dispôs a prestar. Nenhuma outra empresa apresentou uma contraproposta. Então, não há ilegalidade nesse sentido. É importante registrar também que o Clipe, gente, conta com mais de 500 editoras no Brasil. Eu não estou aqui para responder empresa, não. Para defender empresa, não. mas é uma empresa que já tem larga experiência em várias feiras de livro em todo o Brasil, participando direta ou indiretamente. Vou citar algumas aqui, por exemplo. Aqui mesmo no governo do estado de Pernambuco, em governos anteriores, participou de convênios com a gestão anterior. Foi responsável pela realização de feiras. Posso citar aqui também a Bienal Internacional do Livro de Pernambuco, em 2009. Bienal Internacional do Livro, lá em Garanhuns. O Fli Sertão, em Petrolina, nos anos de 19, 20 e 22. Então, aí vai ter que chamar Miguel Coelho também para se explicar, o aliado de João Campos, para se explicar por que ele contratou essa empresa em 2019, 2018 e 2020, quando ele era prefeito. Então, vou mandar também um pedido de informação lá para Petrolina, para que o aliado de João Campos, Miguel Coelho, também responda por que fez um termo de fomento com essa empresa. E ele vai responder: o termo de fomento é legal. Não foi feito nada de legal. Além disso, Festival do Livro no Litoral Sul, em Pojuca, em 2023, que completou a sua quarta edição. A Fliporto, quantos não conhecem a Fliporto? Eu nem vereador era no Recife, era gestor governamental, fui respondendo e fui lá representando a Secretaria de Administração na Fliporto, que colocou Porto de Galinha no roteiro nacional, não apenas por suas belas praias, mas pelo incentivo à arte e à literatura. Fliporto. A Fli Agreste, em Caruaru, e o Festival Literário do Sertão Central, em Salgueiro. Então, fica aqui devidamente esclarecido que não se trata de direcionamento. É uma parceria, é um termo de fomento. Agora, concordo com o que foi dito pelo deputado. Se houver qualquer indício de ilegalidade, quem a fez e quem a provocou, que responda. Mas vamos aguardar para que o Tribunal de Contas se posicione. E ainda foi falado, e aí eu vou ceder a parte, deputado Valdemar, com o maior prazer, para que de forma republicana possamos debater, sobre a antecipação do evento. Eu queria, aproveitando que o deputado está na tribuna e vai me responder, onde é que ele diga qual foi a informação que o evento seria ser qual dia? Seria dia 30 e foi antecipado. Essa informação interna da Secretaria de Educação, que inclusive esse evento seria no dia 21 de maio. Depois pensou-se em junho. E por que antecipou? Junho é início de preparação de mês de férias de criança. E quem conhece a feira sabe que todas as escolas, GRE, Gerência Regional, Recife Sul, Recife Norte, Metro Sul, Metro Norte, e tantas as escolas também das regionais, da Mata Sul, Mata Norte e Mata Central, todas as escolas são convidadas para participar. E como é que vai aluno participar em mês de junho, que é um mês de chuva, que antecede as férias, prova e ainda tem o São João no meio? Então, não se discute essa ideia de que se antecipou um, dois dias por causa de uma cautelar. Então, é importante que a gente tenha responsabilidade e não fique na ideia da suposição. É aquela ideia, né, da maldade, onde todo mundo está fazendo a maldade e a gente é o único certo para apontar a teoria da conspiração que só a gente está certo. Mas eu queria escutar o deputado Val para que ele possa elucidar isso ou não e possa aí fazer o bom debate, se assim o desejar.
Deputado Renato, veja, Vossa Excelência sempre se reporta à necessidade de que a gente faça aqui um debate republicano. Eu quero dizer a Vossa Excelência que dos pontos que Vossa Excelência levanta aqui, eu vou respondê-los, vou tentar respondê-los, tem um que eu já repilo, porque, deputado, com todo respeito a Vossa Excelência e a todos os deputados, aqui lição de responsabilidade eu não levo para casa de ninguém. De ninguém, nem de Vossa Excelência, nem de outro deputado. Tenho quatro mandatos nessa casa, tive quatro mandatos na casa de onde Vossa Excelência saiu, e essa lição ninguém me dá. Sou muito responsável, muito consequente com os meus atos e procuro fazer as coisas de uma maneira bastante consciente. Bom, dito isso, vou me reportar alguns pontos colocados por Vossa Excelência. Primeiro, Vossa Excelência diz que não teve inexigibilidade. O risco de ficar repetindo o que mandam para a gente por telefone, muitas vezes, no calor do debate, é que nem sempre mandam todas as informações. Certamente não pediram para o senhor observar o Diário Oficial do dia 11 de abril de 2024, quando está lá da Secretaria de Educação e Esportes, o extrato autorizando a inexigibilidade, essa é a palavra, de chamamento público para a formalização do termo de fomento. Porque o termo de fomento, ele não exclui a necessidade de que seja dada exatamente a publicidade ao evento, para que depois não se diga o que Vossa Excelência está dizendo aí, que outras não participaram. Não participaram porque não sabiam da existência do evento, porque ele foi direcionado. A questão da impugnação, deputado, que ninguém impugnou, aí não me interessa, não estou aqui em nome de nenhuma outra empresa. Não sei se as empresas tinham interesse ou não em impugnar, isso não me diz respeito. Eu estou aqui em nome do povo que me elegeu para cuidar dos recursos públicos, para fiscalizar o governo do Estado daquilo que é erro. Então, esse argumento para mim é absolutamente irrelevante, se impugnaram ou se não impugnaram. Né? A questão do bônus, a lei está lá, participei da discussão dessa lei. Ela diz que tem que ser pago de uma única vez, mas ela não diz qual é o evento. Se acontecerem 10 eventos ao longo do ano, o professor pode escolher em qual evento quer gastar seu bônus. Ele não é obrigado a gastar neste ou naquele evento. E isso é tão evidente que se a lei assim interpretasse como Vossa Excelência está querendo interpretar, não haveria necessidade da portaria da secretária dizendo que tem que gastar naquele evento. Essa portaria já é reveladora do direcionamento. Se fosse a lei, porque a lei, porque a lei tem que pagar de uma única vez, que justificasse esse tipo de exclusividade, não haveria necessidade da portaria. Portaria já é, de certa maneira, uma prova muito evidente disso. Bom, e Vossa Excelência também, só afirmando, diz que qualquer editora poderia participar. E várias editoras estão lá participando. Veja bem, várias editoras sim, entidade só uma, a que congrega determinadas editoras. Esta entidade, ela congrega determinadas editoras. Deste evento, como eu disse aí, aliás, com muita responsabilidade, este evento é promovido por uma entidade que congrega determinadas editoras. São essas as que participam. As outras foram excluídas. Foram excluídas por um evento que não teve publicidade, que foi em torno do qual se aqui publicou no Diário Oficial um termo de inexigibilidade para que esta entidade ganhasse, ou melhor, promovesse esse evento que pertence a ela, ou Vossa Excelência vai dizer que não pertence. Então, deputado, para mim, inclusive, a antecipação desse início da etapa de Recife, noticiado em vários cantos, inclusive em documentos também. Vossa Excelência quer que traga documentos mostrando que as etapas, e que essa etapa do dia 30 seria no Recife. Então, a antecipação disso, para mim, já é uma assunção de culpa. Já se assume a culpa quando se antecipa dessa maneira atabalhoada, porque Vossa Excelência não vai querer dizer que hoje pela manhã aquele ambiente era um ambiente que se dissesse propício para receber esse tipo de evento, atabalhoada se antecipou o início do evento. Então isso para mim também já é assumir a culpa.
É isso. Deputado Valdemar, obrigado pela vossa parte. Primeira coisa importante, você falou sobre responsabilidade. E eu me dirijo a Vossa Excelência com muito respeito, porque conheço o seu trabalho. Vossa Excelência foi vereador no Recife, como eu fui vereador, e como bem falou, é decano nessa casa também, com 4 mandatos. Se em algum momento Vossa Excelência entendeu que o deputado que fala aqui essa tribuna o chamou de responsável, eu deixo claro e registrado nos anais da casa qualquer retirada de qualquer fala no meu nesse sentido. Eu falei que a fala, ela tem que ser, sim, tratada com responsabilidade, mas com clareza, de forma a não induzir outras pessoas ao erro, para que a gente respeite a presunção da inocência e o princípio da boa-fé. Porque quando a gente acusa sem prova, a gente, sim, comete um erro. Então, deixo claro que se teve alguma fala no meu sentido, chamando o deputado de irresponsável, eu retiro, até porque discordo, porque sei da sua competência como deputado e o senhor faz o seu papel de forma republicana e bem feita. Então, fica claro isso aí. Voltando ao que o senhor falou agora há pouco, o senhor disse que não foi dado publicidade, Vossa Excelência leu aí que foi publicado em Diário Oficial. Então, se Vossa Excelência leu, todas as empresas leram, tiveram acesso. E quando se fala de inexigibilidade, deputado, permita-me só esclarecer uma questão técnica. E aí eu falo com propriedade também. O termo de fomento, como foi instituído em 2014, na ocasião, não sei se era Dilma ou Lula, quem regia as leis das licitações é a Lei 8666. Então, não existia ainda a ideia do fomento, o termo de fomento. E como é que a gente vai operacionalizar o termo de fomento? A única modalidade que poderia absorver um contrato através do termo de fomento era a inexigibilidade. Porque a inexigibilidade, na sua essência, ela é feita quando o poder público quer contratar com uma empresa onde ela é a única prestadora do serviço. Então, nesse caso, não foi inexigibilidade. Por quê? Porque existem várias empresas aptas para serem contratadas em serviço. Então, foi feito a inexigibilidade apenas para atingir o termo de fomento. O que é o termo de fomento? Uma empresa, ele apresenta um programa e disse: poder público, você quer contratar comigo? Eu faço isso, entrego isso e o preço é esse. O poder público diz: quero. Como é que se faz? Publica em diário oficial, faz o chamamento público, aí eu quero deixar claro, Vossa Excelência, que foi feito chamamento público, ninguém contestou nem preço. O processo todo auditado pela Procuradoria-Geral do Estado, entenda-se, Procuradoria-Geral do Estado não é órgão de governo. Ele não está ali para atender o PSB, nem o PSDB, nem o PL. Ele está ali para atender o Estado. Estamos falando de profissionais altamente capacitados que são de carreira. Então, é um órgão de Estado. A própria Procuradoria chancela o projeto. Então, se tem coisa errada, os procuradores estão tudo errado. Então, quando eu falo do princípio, né, da presunção da inocência, a gente tem cuidado nesse sentido. Porque quando ele diz que foi direcionamento, a gente está pondo em xeque, inclusive, servidores públicos de carreira, como eu sou. Eu falo isso porque eu já fui pregoeiro de licitação. E era muito ruim quando a sociedade nos acusava, porque a gente estava, talvez, direcionando, não sabia, na prática, como é que funciona um pregão, como é que funciona um chamamento público. Então, fica esclarecido que foi inexigibilidade por questões técnicas, porque quando a lei foi criada lá atrás, não tinha ainda o tal fomento. E publicidade, Vossa Excelência deixou claro, foi feito sim. A prova disso que o senhor teve acesso a tudo que foi, né, questionado aqui. E eu ressalto, Valdemar, Vossa Excelência, inclusive, na última reunião da Comissão de Educação, apresentou, e aí de forma muito publicana, eu apenas registrei meu ato contrário por não concordar, mas a total legitimidade que esta casa tem de questionar. Esse é o nosso papel. Vossa Excelência está certíssimo, porque não estamos aqui para ser apenas, né, passadores de recibo, apresentar leis, não fiscalizar aquilo que é proposto. Vossa Excelência está usando um argumento legal, mas quero deixar claro, a responsabilidade no sentido que de não fazer, né, de um discurso, não fazer de um programa, de uma ação, apenas discurso político, naquele viés, ah, eu sou governo, eu sou oposição, porque isso é muito ruim, porque quem perde com isso são os profissionais, inclusive professores, que eu e Vossa Excelência muito bem defendem na comissão, porque eles seriam os piores, os mais prejudicados, se não houvesse o circuito literário, porque não teria a realização do bônus. Aí Vossa Excelência fala, ah, porque é uma vez só? Porque está na lei. Então vamos mudar essa lei. A lei fala que tem que ser feito através de uma única vez, Joãozinho. É anual o bônus. Agora tem que ser feito através de feira. Não existe feira fomentada pelo Estado em qualquer esquina. Geralmente é uma, duas ou três no ano. E o projeto cria que tem que ser feita aquisição nessas feiras, quer seja no Agreste, no Sertão ou em Recife, ou em Pernambuco. Se Vossa Excelência tiver uma proposição, vamos mudar a lei para o ano que vem. Muda-se a lei. Muda-se a portaria, vamos propor. Se a gente não tem competência para propor, porque é um projeto do Executivo, a gente apresenta, Joãozinho, um anteprojeto e abre. Mas não pode o professor ir ali na livraria Imperatriz, não sei nem o nome mais de livraria, que infelizmente agora é tudo internet, e comprar o livro, porque não pode. A lei diz que tem que ser em feira subsidiada pelo Estado. E tem que mudar a lei federal. Então a gente vai ter que falar aí com os congressistas federais para mudar a lei. Escuta o deputado.
Eu volto de novo, deputado, porque realmente aí esse sofisma é exagerado. O que a lei diz, eu conheço. Primeiro, né, a lei diz que tem que ser feiras ou eventos literários apoiados pela secretaria, ou realizados pela SEP, ou por entidades da sociedade civil, desde que atendam uma série de requisitos, que inclusive essa ANDI eu acho que não atende. Porque o primeiro é não ter fim lucrativo. Se ela é a entidade que congrega uma série de editoras, e as editoras, evidentemente, são empresas que têm fim lucrativo, por analogia, ela já estaria fora. Ela já não poderia ser atendida nesta lei, nem como está a lei. Mas como essa lei está, diz que tem que ser pago em um único evento. Mas não diz, não determina qual é o evento, deputado. Poderia ser esse, ou poderia ser qualquer outro evento, desde que atendesse aqueles requisitos que a lei coloca. Se amanhã a CEP quiser fazer um evento, e eu, professor, achar que é ali que eu deveria gastar meu dinheiro, eu não posso mais, porque eu fui obrigado a comprar da Anda Livro. Fui obrigado a comprar da Anda Livro, das editoras da Anda Livro. Esse é o cerne da questão. E aí não tem como se afirmar. A lei não diz que tem que ser neste ou naquele evento. Diz que tem que pagar de uma vez só. O erro é aí da lei. Mas ela não erra tanto ao ponto de demandar uma portaria da secretaria para dizer qual é o evento.
Deputado, se a lei é minha, é sua, é do governo Paulo Câmara de Raquel, eu não sei, mas é lei. E a lei que criou e saiu, se eu já falei, foi 2014 federal, 2017 estadual, e a lei foi modificada aqui em 2023. Vossa Excelência votou nessa lei. Então, o senhor tem que dizer como é que votou. Se a lei foi aprovada, então toda essa casa está sendo questionada, porque essa lei foi discutida aqui nessa casa. Então, 2023, e depois foi regulamentada através de decreto e portaria. Então, se também existe ilegalidade no decreto, por que ninguém questionou? E aí eu concordo com Vossa Excelência, talvez a gente possa ampliar isso, Valdemar, nas próximas edições. Mas você questionar que está havendo direcionamento, então eu sei, eu estou sendo questionado, porque eu aprovei essa lei. Joãozinho, você também está sendo questionado. Não. Você, como líder do governo...
Não, Vossa Excelência vai ser questionado por isso, não. Vossa Excelência não disse na lei que tinha que ser o evento da Anda Livro, nem o evento de ninguém.
Eu concedo a parte a Vossa Excelência.
A lei não diz isso. A lei não diz, Vossa Excelência, portanto, não vai ser questionado por isso. A lei não diz que tem que ser o evento da Anda Livro, nem de qualquer outra entidade, mesmo aquelas que atendem o requisito da lei, que eu acho que a Anda Livro não atende. Mesmo as que atendem, a lei não diz que tem que ser a entidade de seu João, seu Manuel ou seu Malaquias. Nenhum. A lei não diz nada disso. Nisso, Vossa Excelência pode ficar tranquilo, não vai ser questionado.
Muito obrigado, Val. A lei é clara, que diz que tem que ser em eventos promovidos pela CEP, que é editora de Pernambuco, ou qualquer tipo de evento que seja feito mediante termo de fomento com uma OCS. Se essa empresa que está aí, ela foi classificada, não sou eu, Renato, que vou responder. E aí tem o trâmite legal, a Procuradoria se pronuncia, o Tribunal de Contas se pronuncia e até a Justiça. Eu apenas estou esclarecendo que houve um processo legal e todas as exigências foram devidamente cumpridas. Escuto o deputado Doriel Barros. Até seu nome, eu ia chamar Lula Barros.
Obrigado.